Em breve vou mostrar aqui para vocês. Sem solução e sem medidas efetivas, preventivas, são muitos os casos de indivíduos irrecuperáveis que continuem a praticar crime de estupros confiando na impunidade. Já relatei aqui nessa tribuna o caso de um indivíduo abominável, de um verdadeiro monstro, que em Rondônia, na época que eu era governador, estuprou, na época, 9 crianças. Foi preso e, num curto tempo, foi colocado em liberdade, porque a nossa legislação, que infelizmente é precária, mas é nessa casa que faz, é curta, é pequena, e a justiça deu benefício natalino para ele. E este benefício do indulto de Natal foi em seguida acolhido na casa de uma família evangélica, senhor presidente, imbuída de grande caridade cristã, e acabou estuprando 3 crianças. 3 crianças estupradas da família e da mesma família, e assassinou 2 das 3. E só o crime só foi descoberto porque uma das crianças conseguiu fugir e relatou o ato bárbaro e covarde cometido por ele. E foi preso de novo. E aí? Está dentro do presídio? Virou mocinha dos presos? E adiantou alguma coisa? Amanhã sai e volta, infelizmente, novamente. Este só teria um caminho. É este projeto de lei que tramita aqui nesta casa. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o povo de Rondônia não me elegeu para omissão, nem para a covardia. O povo do meu estado me elegeu porque sabe que não tenho compromisso com erros. Tampouco tenho o sentimento de medo. Tampouco também tenho o sentimento de medo. Por isso mesmo tomei a iniciativa, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de apresentar aqui nesta casa, no Senado Federal, o PLS número 282 de 2011, que tem por objetivo combater a pedofilia e prever a castração química de pedófilo e estupradores. Vou tornar a repetir. Alguém está com dó, se caso for aprovada essa lei, leve para casa. Na minha casa, esse monstro não vive. Ao redor dos meus familiares, um monstro desse não fica. E se tem alguém que quer acobertar, que leve. Mas eu amo meus filhos. Eu tenho uma neta de 6 meses, tenho um neto que é Alice, que é... Minha esposa ficou esta semana lá para acompanhar a nossa neta. Outro neto de 6 anos de idade, o Enzo. Outro neto que é o Ivo Neto. Portanto, qual é o avô? Qual é a avó? Qual é o pai? Qual é a mãe que vai ficar sabendo quando um monstro comete um estupro com uma criança? Ficar calado. Só fica calado, infelizmente, quem concorda. Então, portanto, nós aqui nessa casa sabemos da importância desse PLS 282, portanto, altera o Código Penal e prevê a medida de segurança do tratamento químico hormonal. Prevê o tratamento químico. Não estou inventando moda. Isso já tem em outros países. E aos condenados, o tratamento químico por pedofilia. Compete ao juiz, com base em avaliação médica, determinar a necessidade de encaminhar o agente para substituir a pena por tratamento ambulatorial químico-hormonal ao condenado, ao reincidente que optar voluntariamente, se ele submeter. Quem é reincidente e não quer magoar, não quer machucar, é só fazer. Está aqui na lei, é uma lei que está aberta e de forma obrigatória para os reincidentes específicos. Quem é Reincidente, gente, não pode ter dó. Não pode ter dó. Estuprador reincidente é taca. Não pode ter dó. E ao mesmo tempo, o juiz revogará as medidas de segurança e aplicará pena preventiva de liberdade fixada na sentença ao condenado descumprir as condições impostas. O juiz poderá ainda extinguir a punibilidade do condenado caso ele submeta voluntariamente. Por que não? Se alguém diz que é doente, então por que não se trata? Então, portanto, o condenado, caso ele submeta voluntariamente a intervenção cirúrgica de efeitos permanentes. Como se vê, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não se trata de um projeto que afronta os direitos humanos. De maneira nenhuma. Só tem que tirar o que está atrapalhando a sociedade. Não há qualquer desrespeito com a dignidade das pessoas. Não há qualquer violência. Existe sim a defesa da sociedade, a defesa da família, a defesa da criança e dos nossos adolescentes. Isso sim que há. Convém destacar que a estratégica legislativa adotada se baseia no Código Penal da Califórnia. Este projeto de minha autoria, 282, não é invenção nossa. É um projeto de lei que já está em outros países e que vem sendo utilizado com sucesso naquele estado norte-americano. É só pegar os dados, índices, ver o tanto que diminuiu. Insero aqui esse pronunciamento, senhor presidente, pedindo apoio de todos os membros desta casa para aprovação desse PLS 282. Esse PLS, vou tornar a repetir, que representa uma inovação, é a castração química, é a pessoa que se diz que é gente e quer ficar no meio da sociedade e as pessoas respeitá-las, sem sequer dizer que é doente, mas ao mesmo tempo sem marcar pelo resto da vida, como muitos animais são marcados com a ferradura, quando as crianças são abusadas sexualmente. O que representa nesta inovação é importante em nossa legislação, um instrumento para vencermos a inércia no combate aos crimes que são praticados em todos os dias contra nossas crianças. Eu quero aqui pedir para todas as senhoras, os senhores, os jovens, no Brasil afora, no meu estado de Rondônia, quando vocês sempre estão orando pelas autoridades, ore também para essas crianças. Que Deus acompanhe e encaminhe essas crianças de abusos sexuais, para que a gente possa ter, no meio da nossa sociedade, pessoas que se sentem orgulhosas de saber que nós, representantes públicos, trabalhamos e fizemos o melhor para esse país. Por isso, senhor presidente, neste projeto, é um projeto que mexe muito com pessoas, com cidadão de família, e que jamais podemos nós, senadores, admitir em qualquer casa, em qualquer residência, independente de pobres, ricos, pretos, brancos, mulatos, amarelos, mas como seres humanos. Nós, aqui nessa casa, precisamos urgentemente fazermos algo especial, para que a gente possa reforçar ainda mais no meio da sociedade. Sem contar, senhor presidente, quantas vezes nós temos visto bandidos de entrar dentro das casas, nos prédios, nos condomínios, assaltar e estuprar ainda as vítimas por cima. É isso que nós temos que banir da nossa sociedade. É isso que eu conclamo aos meus pares, para que juntos possamos dar e trazer uma segurança, uma estabilidade e ao mesmo tempo cortar o mal pela raiz. E os pais ter a certeza que quando os filhos estarão com amigos, não vão fazer o que fizeram, como aconteceu com tantas outras vítimas país afora. Agradeço essa oportunidade, deixo o meu abraço. Obrigado, até na próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.
Senador Cassol, eu sei que esse é um tema polêmico. Eu quero dizer que é legítimo os senadores e senadoras apresentarem todos os projetos, como assim entenderem adequado, e não vai ser eu que vai ter uma posição de questionar um projeto de Vossa Excelência. Eu sei que não foi a sua intenção. Eu sou o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Então, eu tenho uma relação na área de Direitos Humanos, por exemplo, com a hoje presidente Dilma, que foi militante de Direitos Humanos. O próprio presidente Lula, eu diria o Barack Obama, veio dos Direitos Humanos. Eu respeito a iniciativa de todos os senadores. Eu sei que não foi a sua intenção, porque poderia dar intenção, se nada eu falasse, para quem está assistindo, que o culpado dos estupros, culpado da pedofilia, culpado da agressão às crianças, fossem os homens e mulheres que defendem os direitos humanos. Sei que não foi essa a sua intenção. Sei que a sua intenção é punir os criminosos. Eu apenas fiz um alerta para que as pessoas que estão assistindo a TV Senado não entendam que Vossa Excelência quis questionar as políticas de direitos humanos. Como Vossa Excelência disse, muitos aqui poderão dizer, em todas as áreas da sociedade tem picaretas. Como tem picaretas também na via política, nós sabemos disso. Então, só faço essa consideração com todo o respeito que Vossa Excelência
me merece. Obrigado. Senhor Presidente, se permitir mais um minutinho, só para concluir.
Vossa Excelência tem
de
três minutos.
De maneira nenhuma,
ainda.
Eu generalizei.
É bom.
Eu deixei bem claro aqui no meio do meu pronunciamento que, infelizmente, nós temos pessoas que se dizem defensores dos direitos humanos, mas, infelizmente, senhor presidente, muitas vezes só defendem bandido. Eu tiro para o meu estado. Eu recebi várias vezes, quando era governador do meu estado, pessoas que representavam os direitos humanos a nível mundial, para ir lá defender o bandido. Mas eu nunca recebi para ir lá defender o policial que perdeu a vida para tentar dar segurança para nós. Então, essa é a minha revolta. Quem defende direitos humanos defende de toda a sociedade. Independente daquele que está preso e cometeu o erro. Mas muitas das vezes, e quando eu falo isso, eu não generalizo, sei da sua postura. Não disse aqui que quem faz parte da Comissão de Direitos Humanos, mas eu falo quem faz, que se diz muitas vezes com direitos humanos. E eu tiro por mim, por dois mandatos de governador, senhor presidente. Quantas vezes eu vi, assisti, eu nunca vi ninguém, e é isso que nós precisamos, aqui nessa casa, por isso que eu estou aqui nessa casa, nesse lugar, que é a casa que faz as leis. Nós temos que reverter e, ao mesmo tempo, e buscar naquelas pessoas que sofreram os abusos sexual, naquelas pessoas que perderam o pai, ou perderam o marido, a esposa que perdeu o marido, trabalhando no dia a dia, que foi assassinado, foi morto, entendeu? Por um bandido, por um criminoso, por um estuprador. E aí, muitas vezes, estão só indo lá olhar como é que ele está, e porque está preso, come melhor do que muitos brasileiros. E se o bife chegou um pouquinho mal passado, um pouco menor, ele reclama. Se o macarrão, qualquer coisa, bota defeito. Quando, na verdade, na casa dessas pessoas, muitas vezes, só tem um feijãozinho e uma farinha seca para comer. Então, o que eu estou me referindo, dessas pessoas que são defensores dos direitos humanos, mas tem que dar direitos humanos das vítimas. Nós temos, sim, é que essa casa trabalhar urgentemente para poder trazer a vítima para que ela não fique o resto da vida marcada como se fosse um animal. Então, portanto, senhor presidente, eu jamais generalizei, como eu também falei, que infelizmente nós somos cobaia, nós políticos, tem gente boa em todos os partidos políticos, também tem nocego, mal pagador, picareta em tudo quanto é partido. E não é por causa disso que nós vamos... E isso é em todas as classes, não adianta quem está assistindo pensar que a classe de vocês é diferente da nossa. É diferente porque não é política, mas lá também tem corrupto, lá também tem desonesto, lá também tem preguiçoso, lá tem picareta. Então, nós temos que separar o joio do trigo. Então, portanto, esse projeto de lei, é para que a gente, e eu preciso de Vossa Excelência que preside essa comissão, entendeu? Que ajude a trazer essa lei para o Brasil, para que isso a gente possa dar mais tranquilidade para os nossos filhos, para os nossos netos que estão vindo para frente. Obrigado.